A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Alô você, você que é amigo, companheiro, parceiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E nós sempre procuramos trazer para vocês aqui informações. E a de hoje é bem importante, porque algumas pessoas podem estar estranhando que nós estamos não mais trazendo tantas instituições como trazíamos antes, no início, né, do surgimento do programa, em que as instituições buscavam a Rádio Rio de Janeiro para divulgar as suas atividades, criando assim o chamado Movimento Espírita. E o bate-papo que nós escolhemos para a tarde de hoje, para quem já estava ouvindo a rádio aí um tempo, e, ou quem está assistindo também já há algum tempo, aí uma hora e meia, nós continuamos aqui com a Sheila Leite, que acabou de sair do ar com o Valdenir, onde é feito um bate-papo para tirar dúvidas, para trazer informações para o ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. E a Sheila vai ficar aqui conosco, que nós vamos conversar sobre algo que também vai ajudar um pouquinho vocês a entenderem, porque não mais estamos recebendo tantas instituições e que estamos substituindo, não vamos substituir, não vai deixar de acontecer, mas nós estamos substituindo por um bate-papo que tem a ver com as mudanças que todos nós temos que fazer para estarmos atualizados, estarmos preparados para essas situações que estamos vivendo hoje. Eu sempre costumo dizer que nós estamos no terceiro milênio, século 21. A humanidade toda foi convocada, motivada e incentivada a fazer mudanças. Nós precisamos fazer mudanças. A mudança, ela é algo que acontece naturalmente na vida de todos nós. Mas de vez em quando, a humanidade sofre assim um impacto. Acontece alguma coisa que empurra todos nós para frente como parte integrante de uma sociedade e nós precisamos nos adaptar. E para haver adaptação é necessário mudar. Mudar significa transferência de alguma coisa, de situações, de objetos. Estou correta, doutora?
Certo, com certeza.
São mudanças que nós precisamos, às vezes, fazer para que nós tenhamos a oportunidade de seguir em frente. E qual é a mudança mais importante que impacta na sociedade? A mudança pessoal, não é?
Mudança do ser, né? Do próprio ser, né? Da gente. Como que a gente já mudou, né? Se a gente for pensar, né, Cláudia? Eu acho que, de repente, se a gente se referir lá ao ano 1920, um pouquinho antes da pandemia, né, como era tudo tão diferente, né? Eu acho que a pandemia já foi um movimento, assim, que já deu uma empurrada nessa mudança mesmo, né?
Isso é bem interessante, porque todas as vezes que a gente traz uma instituição aqui, desde 2021, nós ficamos o ano de 2021 todos fazendo isso. Alguma coisa em 2022, alguma coisa em 2023. E se vocês acompanham as nossas falas, vão perceber que todas as instituições chegaram aqui para falar de mudanças. E quais eram os pontos focais dessas mudanças que foram feridos aqui? Primeiro, que durante o ano de 2020, parte do ano de 2021, as instituições precisaram se adequar a uma nova forma de comunicação, correto?
Certo, sim. Não só as instituições, como o mundo, né? De uma maneira geral, isso impactou também nas instituições, né? Como parte desse mundo, com certeza.
Então, as palestras presenciais que todo mundo ama, e é muito bom estarmos uns com os outros, né, sentir o calor humano, tudo isso sofreu um impacto de mudança, porque a grande maioria das instituições hoje em dia tem palestras híbridas, né? Parte do público está ali no salão e parte do público está em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar, acompanhando pelas plataformas. Isso foi uma mudança obrigada pela situação que a pandemia trouxe. Mas não ficou só nisso, não. Houveram algumas mudanças que impactaram no fazer das instituições. Quando a gente pensa em fazer profissional, o que mais a gente vê de diferente, eu acho que não tem nenhum de nós que não conheça uma pessoa que não esteja exercendo a sua profissão ou algo semelhado à profissão que elas tinham até 2020, mas elas não estão saindo de casa para fazer isso. Como é que é essa mudança de você trabalhar do chamado home office? O nome é chique, né?
O nome é bonito, é chique, home office. Então, isso aí veio trazer uma mudança também, né? Bem, é uma mistura, né? Se a gente for começar a olhar para isso, o ser humano, ele está trabalhando no mesmo ambiente em que ele vive, isso aí acabou causando uma certa confusão para aquela pessoa. Então, isso também hoje já vai se separando um pouquinho, né? Porque no início estava assim muito misturado. A pessoa era dona de casa, era profissional, era a mulher, era tudo junto. Era aquela pessoa, né, do espírita que fazia aquele estudo. Então, tudo ficou muito tumultuado. E hoje a gente já vê que já tem uma certa setores, né? Já está dividido. Então, home office hoje, a maioria das pessoas, né, já se adaptaram, já fizeram esse horário, já estão arrumando, ajeitando lá os seus cantinhos, arrumando o seu tempo mesmo ali dentro, né, do home office, deixando já um tempo para fazer as outras coisas. Eu acho que eu vejo muito, as minhas filhas, as duas trabalham com home office, então elas já têm aquela responsabilidade de separar um pouquinho do home office, daquilo que eu preciso fazer fora do trabalho. É lógico que as reuniões, assim, uma atrás da outra, acaba também sobrecarregando um pouco, mas já tem uma oportunidade de separar um pouco, né?
A própria palavra mudança em si já pressupõe uma modificação no estado de coisas que a gente conhece. A gente precisa mudar o estado das situações que a gente vivenciava. Aí, quando a gente fala de mudança no movimento espírita, nós vemos que algumas coisas deixaram de ser feitas, sim, deixaram de ser executadas e eram fazer comum de algumas instituições, porque a instituição espírita, nós comentávamos disso aqui antes de entrar no ar, a instituição não é a alvenaria, não é o prédio, não é a casa, não é a sala. A verdadeira instituição espírita somos nós. Né? Lembra quando Jesus falava da igreja? A igreja não é o templo. A igreja são as pessoas.
Verdade.
Não é? Na casa espírita a mesma coisa. A instituição em si, espírita, são as pessoas que estão dentro dela. E aí, porque houve uma mudança nas relações interpessoais por conta da pandemia, algumas casas também tiveram que mudar o seu fazer. Acho que a parte mais fácil foi as palestras e os estudos. Foi. Porque não é porque já são coisas que você já faz calmamente, sentado no salão assistindo uma outra pessoa, sentado numa mesa participando de um grupo de estudo. Então, essa adaptação foi bem natural e bem fácil. Mas só que a casa em si, muitas vezes, não é só isso. A casa faz a parte prática do que a doutrina propõe. E aí são as atividades que a casa tem, que vai desde a evangelização, e eu conheço casas que fizeram evangelização de crianças, evangelização, né, de adolescentes durante a pandemia, e que hoje mantém esse trabalho, volto a dizer, de forma híbrida. Alguns estão na instituição, outros estão em casa. Porque hoje qualquer criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, sabe mexer muito bem num celular, melhor do que nós. Então, ela consegue acompanhar, e desde que ela seja levada pela responsabilidade que a mudança propõe, ela consegue ter o compromisso e o comprometimento de participar de algo que está contando com a participação dela. Antigamente se dizia assim, eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos e nós íamos à casa espírita, sempre tinha aquela questão lá, com meus filhos, com os filhos dos outros tarefeiros, fulano vai ser um grande trabalhador da casa espírita, não era isso?
Era.
Se tentou construir uma realidade futura.
Sim.
E aí essa realidade mudou.
Mudou totalmente. E eu digo até para você, hoje em dia, a questão, você falou da evangelização, né? Eu faço parte da evangelização do Lar de José. E eu vejo, a gente voltou no presencial, mas a dificuldade daquelas crianças voltarem assim como era. né, daquela forma. Então, nós não fazemos esse trabalho híbrido na pandemia. A gente tentou fazer online, conseguimos só com os mais velhos, né, principalmente os jovens. E hoje a gente tenta e a gente vê essa dificuldade desse movimento, assim, dessa mudança, da gente trazer essas crianças de novo para a evangelização. Entendeu? A gente está tendo um pouco de dificuldade, sim, eu acredito, não só lá, mas com outras casas também, né? Porque tudo ficou diferente. Tudo ficou diferente, né, Cláudia?
Tudo ficou diferente e, assim, para a criança e para o jovem, um pouquinho mais do que para o adulto. Sim. O adulto também precisa de motivação e de incentivação. Mas para a criança e para o jovem, como é um processo de construção da personalidade daquele ser, eles precisam de muito mais motivação, de muito mais incentivação para que eles entendam, tá tudo bem. Pelo motivo das mudanças, porque as mudanças que as casas espíritas sofreram, foi por um motivo bem simples. Nós desenvolvemos um receio, né, de estarmos para lá e para cá, principalmente nas questões religiosas, para ir numa festa, o receio não ficou muito, não. Mas as pessoas de mais idade, receio de ir para a rua, de se contaminar, e aí a gente pensa que está tudo bem, de repente começa a acontecer alguma coisa, aí já não é mais só o medo da Covid, agora a influenza que chegou, né, nos países tropicais esse ano, é uma influenza muito forte, a gripe todo ano ela chega.
Sim.
Isso aí já faz parte do cotidiano da nossa vida. Mas o vírus também evolui, o vírus da gripe evolui. E ele evoluiu para um processo de ser bastante, né, pesado. Esse ano, as pessoas que estão...
Agressivo.
As pessoas que estão sendo contaminadas pela influenza, elas estão passando por um processo gripal muito agressivo. E aí, como nossa memória de 2020 ainda está muito forte, então a pessoa fica com receio. Ah, não vou, não. Não é vou, verdade. Porque se eu estou no ônibus, as pessoas estão tossindo, eu não aguento mais ficar de máscara, porque o correto não é você ficar de máscara, mas quem está tossindo. Mas a pessoa que está tossindo não bota máscara, então você tem que botar. E aí você tem um medo do contágio. Foi uma experiência bastante traumática e que continua se refletindo de uma forma bem pesada nas instituições, principalmente nas instituições espíritas. Por quê? Porque o espiritismo sempre foi muito livre.
Sim, sempre foi muito aberto, né? Dando essa independência para as pessoas.
Uhum. Né? Diferente de algumas outras filosofias religiosas que cria uma obrigatoriedade. A doutrina espírita não tem essa questão. Você recebe a informação. Sim. E é responsabilidade sua o que você vai fazer com ela. Então, essa forma livre de ser, colocando a responsabilidade aonde tem que estar, que é com cada um de nós, acabou causando esse afastamento. Então, algumas casas, por conta dessas mudanças, elas pararam com algumas atividades, e aquelas que não pararam estão com uma dificuldade imensa de manter as que ainda conseguem, por uma coisa muito interessante: falta pessoas. No entanto, o censo do IBGE mostrou que o número de espíritas, né, autodeclarados na hora de receber o censo aumentou muito. E aí, como é que fica, doutora, essa mudança que diz que tem mais espíritas, mas esses espíritas não estão dentro das instituições?
Tem mais espíritas assim em casa, né? Eu acho que o que aconteceu é que trouxe uma ansiedade muito grande para as pessoas, né? Mexeu muito com a cabeça das pessoas. E nós, como espíritas, somos pessoas também, como todo mundo, né? Então, isso acabou trazendo esse receio. Receio do que, nossa, já aconteceu uma vez, então a gente já fica, né, já meio que preparada para acontecer alguma coisa de novo. E como você falou, essa gripe está assim muito forte, está muito agressiva, e a gente já fica logo, estou falando a gente de uma maneira geral, né, o espírita, já traz, nossa, já que eu não tenho essa obrigação de ir lá, então eu posso ficar aqui. Porque o que o espiritismo diz, né? A gente precisa também desse autocuidado. Então eu estou me cuidando. Eu não indo lá, eu estou me cuidando tanto para aquele que está lá, quanto para mim também, né? Porque existem pessoas que participam, Mas aí eu fico assim, nossa, e se minha imunidade está baixa, dou um espirro, minha garganta dói. Aí a gente começa a achar que realmente está ficando, né? Está pegando uma gripe aí. E a gente acaba se excluindo, né, desse movimento. A gente acaba ficando em casa. E tem, é o que você falou, a facilidade de você fazer o grupo de estudo você estando em casa, né? Você assistiu uma palestra, você está em casa. Você sabe que tem pessoas lá. Então, você, os centros estão tendo assim uma dificuldade de mais pessoas. Não são todos, né? Eu acho que... Eu falo do Centro Espírita, desculpa, Cláudia, mas eu estou falando que reflete esse movimento,
sim, com certeza,
né, espírita. Então, eles acabam tendo essa dificuldade. Não vou obrigar, as pessoas são responsáveis por aquilo que fazem. E ela se acha, eu acho que eu vou, mas se tem alguma coisinha, eu já fico em casa. Se tem alguém doente em casa, eu também já me recuso aí. Eu já acabo... não facilitando, né, esse movimento aí. E as coisas estão mudando mesmo, né? Tanto a gente está passando por um processo de regeneração, né? E essa regeneração é de cada um, né? Como a gente fala, vai chegar esse período de regeneração, mas depende de cada um, né? Do que a gente fizer. E a gente acho que está tendo também oportunidades de conhecer um pouco mais da doutrina. Eu acho que sim, né? Não sei, a minha visão.
É porque a calmaria, que foi uma calmaria de alguma forma, trouxe uma certa reflexão, mas o conhecimento, ele traz duas coisas. Primeiro, as possibilidades da gente saber.
Uhum.
E aí, quando a gente sabe, a gente vê a moeda dos dois lados ao mesmo tempo.
É
não
verdade.
Há ilusão, né? Nós vemos a moeda dos dois lados. Então, a gente está vendo a coisa boa. Aí eu estou aqui... Mas eu estou ouvindo a palestra do Haroldo Dutra, que sei lá onde está. E aí, se não fosse isso, eu talvez não tivesse condições de ver Haroldo, porque eu não vou sair daqui para ir para Minas, para ir para São Paulo, para ir no celular assistir Haroldo. Então, essa é a coisa boa. E o outro lado é o conhecimento das coisas que não são boas, que também chegam na mesma proporção. Então, a caixa de entrega de informações, ela é enorme, mas é uma caixa de entrega mista, em que nós temos as coisas boas e as coisas ruins. E por que que a gente está falando tanto no impacto que a mudança pessoal trouxe para o movimento espírita? Porque como mudança pressupõe uma história nova sendo escrita, nós precisamos nos lembrar que essa mudança pessoal afeta o coletivo. Tudo que a gente pensa, que a gente faz, em qualquer âmbito da nossa vida, vai afetar em algum momento o coletivo onde nós estamos inseridos.
Sim.
Então, houve uma mudança em nós que está afetando o coletivo, e como nós estamos aqui numa rádio, né, de estrutura espírita, e que nós estamos aqui para divulgar o que a doutrina nos informa, o que ela nos propõe, e o programa Movimento Espírita em Foco está aqui para divulgar o que as casas estão fazendo, nós trouxemos, durante muitas semanas seguidas, informações de instituições que não estão fazendo o que faziam antes, por conta da mudança. Então, agora a gente está querendo caminhar por outro lado. Vamos observar por que que as instituições não estão fazendo e vamos observar nós como parte integrante dessa instituição, que é a parte principal do movimento. Não existe movimento espírita sem pessoas, não existe movimento espírita sem instituições.
Uhum.
Nós precisamos fazer alguma coisa. E o que é que nos levou nesses últimos meses a estudar essa observação? Nós ficamos assim, um tanto carentes, cansamos de maratonar, né, na televisão as coisas, e estávamos carentes de situações que pudessem nos dar prazer. Uma situação que dá prazer informativa, culturalmente, é você ir ao cinema, você ir assistir um show, assistir uma peça do teatro. O movimento espírita está cheio disso, mas, para o pasmo de todos nós, está cheio literalmente. As peças teatrais espíritas que estão em cartaz hoje estão lotadas, lotações esgotadas e em espaços teatrais grandes, coisa que não acontecia antes da pandemia. O filme mais importante, dentre outros, que foram lançados outros aí, Ninguém é de Ninguém, Nada é por Acaso, etc. tal, mas o mais importante de todos eles foi Os Mensageiros, né?
Isso.
E aí, o que é que a gente viu? O filme ficou em cartaz muito mais tempo do que o que havia sido inicialmente previsto pela Disney. Foi um sucesso total, porque as pessoas estavam com carência de ir lá. Porque, é claro, eu vou para o cinema, raramente vou sozinho, né? Eu vou com alguém. Até para que eu possa discutir, falar, comentar sobre a cena que eu estou vendo. O teatro é a mesma coisa. Então, isso fez com que eu me juntasse com outro e lotasse as salas de cinema. Me juntasse com outro e lotasse a plateia dos teatros. Então, se nós estamos fazendo isso, e aí não é puxão de orelha, é só uma observação. A gente observou isso durante algumas semanas para propor esse nosso bate-papo. Se nós nos juntamos para ir fazer isso porque é prazeroso, será que nós perdemos o prazer de ir para a instituição?
É, e a própria carência também, né, que a gente sente. Eu acho que quando a gente está lá na instituição, eu estou lembrando que tem toda a equipe espiritual lá, né, tem todo o ambiente ali preparado. E isso é o que nos causava também aquele, né, aquele imã de trazer, de... Talvez, eu vou falar aqui, eu acho que talvez essas... as casas, essa renovação, até em questões assim, dos assuntos, das próprias palestras, né, para trazer esse povo para dentro da casa, pode ser que essa mudança que precisa, não sei, eu acho que o movimento espírita ele precisa acompanhar todas essas nossas mudanças também, né, Cláudia?
Não falarmos a mesma coisa do mesmo modo, mas talvez falar a mesma coisa de modo diferente, porque nós fomos inundados de informações quando nós ficamos em casa. E aí eram informações que a gente não conseguia nem fugir, porque quando a gente estava naquele lufa-lufa da vida, muita coisa passava despercebida ao longo de nós, sem que nós pudéssemos prestar atenção. Mas quando nós ficamos em casa, não tinha como não perceber, as coisas chegavam aos pacotes e muitos. Então, nós recebemos uma gama de informações muito grande. E essa gama de informações, para o ser que pensa que nós somos, elas precisam acompanhar as nossas realidades em todos os âmbitos, inclusive no âmbito religioso. Não é inventar, não. Não é querer modernizar com invencionismo, não é isso. Mas é o modelo e a forma que talvez precise acompanhar esse desejo, essa ansiedade, esse pensamento que as informações trouxeram, para que a gente possa pensar, bom, como é que nós vamos de novo, né?
Trazer
de volta as pessoas para dentro das instituições, automaticamente, para voltar a fortalecer o movimento espírita. Porque a doutrina espírita são as informações que chegaram para nós. Mas o movimento espírita e a divulgação doutrinária... somos nós. E precisamos fazer isso de forma unida, juntos, para que a gente possa chegar a trazer a mesma satisfação, o cuidado sim, o receio sim, mas ter a mesma satisfação de pensar, nossa, hoje é quarta-feira e eu quero ir assistir a palestra lá da Casa Espírita que eu frequento, porque como você bem falou, eu chego lá e eu sou acolhida pelo plano espiritual que nos acolhe em qualquer lugar, mas eu sou acolhida pelo outro.
Pelo outro, também, né?
O outro faz parte dessa acolhida, o que ele vibra também chega até mim, assim como o que eu vibro chega para ele. E a gente precisa voltar a sentir esse prazer de estarmos juntos. Nós escolhemos falar sobre mudanças hoje, justamente uma semana depois de termos divulgado aqui o congresso, o 7º congresso, que vai acontecer daqui a 2 semanas, Leon Denis, porque é uma proposta, alguém perguntou na hora que nós estávamos no ar, no programa da semana passada, se ele também seria virtual. A Berenice deu uma resposta, eu acho que deve ter alguma coisa virtual sim, mas a ideia do congresso é que nós estejamos lá.
A gente, né?
Exatamente. E por falar do congresso, eu quero dizer para você que está aí, coloca aí a tua hashtag, eu quero convite, que a gente tem um convite para sortear hoje. Nós sorteamos na semana passada e temos um convite, queremos lembrar que esse convite, na verdade, ele é um investimento. Você vai receber um livro do Leon Denis quando você chega lá, com o convite que é sorteado ou o convite que você comprou. Para saber como participar do congresso, você entra no site da Rádio Rio de Janeiro, mas manda aí a tua hashtag, eu quero convite, que a gente quer dar um convite para encontrar com mais alguém. A Rádio Rio de Janeiro vai estar lá e queremos encontrar mais um ouvinte no dia 4. E você não sai daí, não. Fique conosco, vá tomar uma aguinha, um cafezinho, que nós voltamos já já.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação, Cláudia Dutra.